Foi aprovada no dia 31 de janeiro uma medida que altera o teto do valor de financiamento de imóveis com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A medida passa a valer a partir de janeiro de 2019 e o limite passa de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão de reais em todos os estados do país. O professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, conversou conosco e explicou um pouco do que cerca essas mudanças. Professor, o senhor acredita que essa mudança afeta mais a construção civil, o setor imobiliário ou o comprador?
Afeta o setor imobiliário. Está aumentando o teto para o financiamento de imóveis. Favorece pessoas que têm renda mais alta para poder comprar imóveis. Então, é uma possibilidade adicional nesse mercado imobiliário, onde uma das questões que tem afetado o setor é o próprio financiamento. Você teve uma queda aí dos juros básicos da economia que não se refletiram em uma queda proporcional dos juros para compra de imóveis. Esses juros reduziram muito menos. Então, de uma forma geral, assim, a parte do financiamento é um dos elementos que tem afetado o dinamismo do setor. Então, é uma medida que auxilia.
Professor Luciano, o comprador que deseja financiar seus imóveis com FGTS, ele não pode possuir imóvel prévio e nem comprar em nome de parentes ou dependentes. A gente pode entender isso como dispositivos que buscam prevenir a especulação imobiliária?
Não sei se especulação, porque no momento acho que os especuladores não estão nesse mercado. Mas é para favorecimento da compra de pessoas que de fato não têm imóvel ou que vão trocar um imóvel e não para investimento. Acho que a gente pode ter compra de imóveis para investimento sem ser especulação, porque especulação é o cara que compra esperando o aumento do preço em um período relativamente curto para poder revender o imóvel. Mas o investimento pode ser no sentido de ter uma renda com aluguel desse imóvel, pode ser no sentido de diversificação da carteira de investimentos da pessoa. Mas o que o governo vem fazendo com essas restrições é favorecer aquelas pessoas que, de fato, não estão comprando para investimento.
Professor, para encerrar, é esperado que essa mudança traga mais movimentação para o mercado imobiliário?
Eu acho que não é o principal, né? Porque quando você pega o déficit habitacional, está concentrado ali em pessoas de baixa renda, que são aquelas pessoas que têm uma demanda reprimida muito maior. Quando você aumenta o teto, você está pegando pessoas que já têm mais condições de comprar um imóvel. Mas é uma forma de auxiliar esse mercado, principalmente de imóveis de médio alto padrão. Eu acho que é o setor, quando a gente analisa os diferentes setores, é aquele que vem apresentando maior dificuldade na recuperação. A economia vem se recuperando muito lentamente e esse setor ainda ele vem apresentando retração em termos de produção, né, de PIB do setor da construção, tanto a parte imobiliária quanto a parte de infraestrutura. Então, são medidas assim, que tenta dinamizar um pouco esse setor que está enfrentando muitas dificuldades e uma das partes é crédito. O crédito é fundamental na compra do imóvel, porque é um bem de alto valor, onde as pessoas, quase em sua totalidade, elas usam financiamento para poder comprar um imóvel. Então, a parte do crédito ela é essencial para você dinamizar o setor. Eu acho que tem a questão do crédito, tem a questão da renda dos trabalhadores, que depende do mercado de trabalho, que também está praticamente estagnado. E depende de uma expectativa aí também de como que os preços vão caminhar. Então o governo está tentando afetar uma dessas variáveis, que é o crédito, que é uma variável muito relevante para o setor.
Eu conversei com o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Lucas Nunes para a Rádio USP.